A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Rachmaninoff escreveu 4 concertos para orquestra. Destes, o segundo é o mais popular, o que ouviremos hoje, e o terceiro, o mais complexo, belo e maduro. O concerto número 2, de Rachmaninoff, é um primor de síntese das formas melancólicas típicas do seu romantismo tardio. Mahler, Sibelius, Rachmaninoff, entre alguns outros, compuseram dentro de padrões sinfônicos do século XIX, em pleno século XX. Fizeram inovações, é certo, dentro do seu conservadorismo, porém permaneceram longe das rupturas de que este século foi pródigo na história da música. Eles jamais aceitaram dissonâncias e alterações tonais revolucionárias. Mantiveram o império da melodia, o que lhes trouxe o apoio do público, nem sempre afinado com inovações que custaram e custam até hoje a serem entendidas e aceitas. Não me refiro às inovações ou revoluções operadas por Stravinsky e por Schoenberg, Webern e Hindemith, este em outra direção, mas a mudanças que começaram com Debussy ainda no século passado e percorreram, no século XX, as obras de Ravel, Messiaen, Poulenc, Bartók, Prokofiev e o nosso Villa-Lobos. O concerto número 2 é obra da virada do século, quando, refazendo-se da forte depressão causada, ao que consta, pelo insucesso do primeiro concerto para piano e orquestra, Rachmaninoff então mergulha fundo na expressão de sua subjetividade, repassada por uma melancolia doce e segredada, confidência ao gosto romântico, vazada em linguagem de delicadeza e bom gosto, com forte dominante de caráter emotivo, defesa, aliás, do sentimento, numa era em que a razão, a racionalidade, parecia invadir, como invadiu vitoriosa, a história das transformações musicais e a própria história do século XX. O primeiro movimento, moderato, alegro, é muito mais moderato que alegro. Ou os alegros de Rachmaninoff, quem sabe, assemelham-se em espírito aos de Brahms, de quem um crítico maldoso disse certa vez que em dias de muita alegria Brahms escrevia sobre as flores do cemitério, ironizando a tendência do genial compositor de Hamburgo para uma tristeza invencível. A melodia do primeiro movimento do concerto de Rachmaninoff diz logo das intenções do compositor com ele: exibir as doçuras de uma alma sensível, predisposta ao sofrimento, e ver o lado irremediavelmente doloroso da vida. Há, porém, certo conformismo com a dor, algo assim como encontrar beleza na tristeza, tomando-a muito mais como elemento poético que como sinônimo de infelicidade. O curioso na música deste primeiro movimento é justamente conseguir ser triste sem ser infeliz. Perpassa-o, inclusive, certo halo de compreensão e até de prazer estético na dor. A gravação que vamos ouvir foi feita em 1929, é uma gravação raríssima, histórica, de valor histórico, com o próprio Sergei Rachmaninoff ao piano, acompanhado pela Orquestra de Filadélfia, sob a regência do famoso Leopold Stokowski. Está hoje em CD da RCA Victor, remasterizada pelos modernos processos, e traz o legendário pianista Rachmaninoff para os ouvidos da contemporaneidade. Vamos ouvir então o primeiro movimento do concerto número 2 de Rachmaninoff, com ele mesmo ao piano, nos próximos 9 minutos e 44 segundos. Thank you. Ouvimos o primeiro movimento do concerto número 2 de Rachmaninoff, com o próprio Rachmaninoff ao piano. O segundo movimento do concerto número 2 de Rachmaninoff para piano e orquestra caracteriza-se por ampliar o caráter de confidência esboçado no primeiro, acentuando-lhe aqui os contornos líricos e discursos variados sobre o sentimento introvertido e as penas do ser sensível. O piano praticamente dialoga em baixa voz com as cordas ao início e conduz todo o discurso na primeira pessoa, espécie de testamento das mágoas e dores do autor. A tessitura é de extrema delicadeza, pode-se até dizer banhada pelo princípio feminino. É obra mais lunar que solar, mais noturna que diurna, o que talvez explique grande parte de seus êxitos entre pessoas envolvidas amorosamente. Ele vai mais longe, porém, que cantar penas de amor. Opera um verdadeiro estudo sobre a tristeza como condição da vida, fina flor do discurso depressivo sublimado, o que o apropria para estados especiais da sensibilidade, bem mais diferenciados nas mulheres que nos homens. Tal é o predomínio da confidência que o autor usa bastante as cordas mais graves e sopros como as trompas, por exemplo, para que jamais asperezas e dissonâncias o invadam e tudo possa fluir dentro de um profundo grau de aceitação por parte de quem ouve. Tampouco encontra-se nesse segundo movimento grandes arroubos técnicos ou violentos câmbios de humor na peça. Apenas ao final ele ganha algum andamento mais agitado e o piano aparece virtuoso. Vamos ouvi-lo então nos próximos 10 minutos e 49 segundos com o próprio Rachmaninoff ao piano, em gravação realizada, repito, em 1929, portanto uma gravação de valor histórico, com a Orquestra de Filadélfia, sob a regência de Leopold Stokowski. Aqui, chamo a atenção dos ouvintes para a limpeza do discurso pianístico de Rachmaninoff, enfrentando as passagens dolentes e magoadas com a empatia resultante do fato de ser ao mesmo tempo autor e intérprete. Reparem, parece que o autor predomina sobre o intérprete. Este contenta-se em ser impecável ao piano e fiel reprodutor das intenções do criador da obra, jamais alguém que se utiliza da obra para brilhar ou para enfatizar demasiadamente as suas passagens. Ouçamos, pois, nos próximos 10 minutos e 49 segundos, o segundo movimento do concerto número 2 para piano e orquestra de Sergei Rachmaninoff. Ouvimos o segundo movimento do concerto número 2 para piano e orquestra de Rachmaninoff com o próprio Rachmaninoff ao piano, gravação de 1929, remasterizada em CD, e a orquestra de Filadélfia sob a regência de Leopold Stokowski.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.